de Deus declara aberta a 15ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2021. Designo o vereador Marcelo para fazer a leitura de um versículo da Bíblia.
Portanto, vão e façam discípulos de tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20.
Designo o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Fagundes Ambrós. Vereador Celso Luiz Guzzo. Vereador Edilson Motovani. Vereador Eliel dos Anjos dos Santos. Vereador Heraldo Francisco Poleza.
Presente.
Vereadora Faraíde Oliveira de Almeida.
Presente.
Vereador Glauber Tonu. Vereador José Vando de Souza. Presente. Vereador Lucas da Rosa Recla. Vereador Marcelo de Almeida Campestrini. Vereadora Simone Lóz Favarato. Senhor presidente, se encontra todos presentes.
Passamos à tribuna livre. Com a palavra, a senhora Amanda, vou levar para a mesa do poder. Terá o prazo de 15 minutos para se pronunciar sobre ofensas e injúrias de vereador em redes sociais.
Boa noite. Boa noite, presidente, demais vereadores e público aqui presente. Eu gostaria de estar usando a tribuna por um outro motivo, mas infelizmente as coisas elas nem sempre acontecem da forma que a gente quer. Eu quero deixar bem claro que eu estou aqui hoje como mãe e não como esposa de vereador. Para informar para vocês, vereadores e público aqui presente, as acusações que o vereador Lucas Recla fez aos meus filhos a semana passada nas páginas da sua rede social. Eu quero deixar aqui o meu repúdio contra o comentário ofensivo e constrangedor que ele fez aos meus filhos. Eu vou fazer um breve resumo para vocês de como tudo aconteceu, né? Os meus filhos, eles são matriculados na Escola Estadual de Ensino Médio aqui de João Neiva, né? E existe o COEP, que é o Centro de Orientação e Encaminhamento Profissional, que é uma entidade social, da sociedade civil, de direitos privados, né? Sem fins lucrativos. O COEP, ele envia um edital para a escola e a escola, ela divulga esse edital para os alunos. O edital, ele é muito simples, muito claro. O edital fala que os alunos, eles devem estar devidamente matriculados, terem entre 14 e 17 anos, ter boas notas, bom comportamento e ser assíduo. O COEP não é um programa social, como afirma o vereador Lucas Recla. O COEP envia esse edital, a escola divulga para os alunos, e os alunos que estão aptos, que querem se inscrever, ele se inscreve para esse processo seletivo. 95 estudantes se inscreveram. Dos 95, 35 foram classificados. A escola pega essa lista que é classificada pela escola e envia para o COEP. E o COEP, junto com a empresa, faz a solicitação, faz essa chamada dos alunos para a segunda etapa do processo seletivo. E o vereador Lucas, ele usa as suas páginas da rede social Facebook, Instagram, envia por WhatsApp e através de uma lista de transmissão, afirmando que ele publica uma lista com o nome de 35 adolescentes, que é a lista que a escola enviou para o COEP. Nessa lista, ele põe um título totalmente debochado, perguntando, e deixa para que as pessoas que olhem essa lista adivinhem de quem são os filhos, de dois filhos de um vereador. E ele afirma que esse vereador, ele foi vendido ou comprado pelo prefeito, e é por isso que o nome dos filhos dele consta nessa lista. Eu quero dizer que o vereador, ele causou um dano irreparável no psicológico dos meus filhos, porque os meus filhos, independente da posição que nós pais ocupamos, eles têm o mesmo direito que qualquer um outro aluno que está matriculado naquela escola. Ele não tem esse direito de ir na rede social e expor o nome de 35 de menor e falar dos meus filhos, acusar que eles estão ali porque o pai foi vendido ou comprado pelo prefeito. O COEP, ele é claro no edital. O vereador não teve a humildade de buscar conhecimento sobre o edital do COEP. Poderia ter feito, como outros vereadores dessa casa foram até a escola, ligaram para a escola e para se entender do que é o COEP. Ele não tem esse direito de ir à rede social, expor o nome desses 35 de menor e tirar, querer dizer, colocar dúvida para quem acompanha suas redes sociais sobre a veracidade do processo seletivo. O COEP é claro no edital quando fala boas notas, bom comportamento e assiduidade. E os meus filhos têm boas notas, bom comportamento e são assíduos. Ele não tem esse direito. Ele foi longe demais. Ele descumpriu com o artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente, colocando os meus filhos numa situação totalmente constrangedora, numa situação de ato vexatório. Para mim, enquanto mãe, não tem sido nada fácil. Nada fácil mesmo, porque eu tenho que ser forte, eu tenho que encorajar os meus filhos, sacudir a poeira, falar para que eles ergam a cabeça e sigam em frente, porque foi mérito deles. Se eles conquistaram e foram classificados para a primeira etapa do COEP, foi porque eles conquistaram, foi resultado de estudo, compromisso, comprometimento e uma boa educação que eles têm em casa. Para os meus filhos, não é nada fácil, porque a gente mora numa cidade pequena, onde todo mundo se conhece. O pai é uma figura pública, eu também sou uma figura pública, conheço várias pessoas. O meu trabalho, eu estou em mais que um bairro, várias pessoas me conhecem. E essa publicação que ele fez, ela ganhou mídia. E foi o comentário a semana passada na gente num município tão pequeno. Os meus filhos dando o primeiro passo para a vida profissional, ele vem, ele difama, ele calunia os meus filhos. Isso, os meus filhos, eles não podem pagar pelo ódio político que o vereador carrega com ele. Não é com ódio que ele vai crescer politicamente. E sim com verdade, com transparência, com lealdade. Ele não precisa ofender. Ele não precisa ofender ninguém, principalmente dois menores. Ele, se eu não me engano, o vereador, acho que mais jovem eleito no município de João Neiva, sabe muito bem do que eu estou falando, porque ele mesmo publica em suas redes sociais que está em constante aprendizado, constante busca de conhecimentos. E assim são os meus filhos. Eles também querem crescer, eles também querem voar, eles querem pensar alto. Eles estão dando o primeiro passo, abrindo a primeira porta para a vida profissional. E ele vem com calúnias, ele vem querer difamar, ele vem querer tirar o mérito e falar que eles só estão ali, que o nome deles só está nessa lista porque o pai é vereador? O nome deles só está aqui porque o pai é vereador e o pai foi vendido ou comprado? Me poupe, né, vereador? Os meus filhos têm capacidade. Os meus filhos tiveram educação. E eu falo com toda franqueza que o vereador ele foi eleito com 195 votos. Se eu fosse uma dessas 195 pessoas, hoje eu estaria envergonhada pelo que fez a semana passada. Eu sei que ele vai querer dizer que ele não colocou, ele não publicou o nome do vereador. Mas nem precisa, né? Somos uma cidade pequena, todo mundo se conhece, a lista está aqui, o nome dos dois filhos só tem de um vereador, não tem nome de filho de nenhum outro vereador aqui. Então, eu acho que está na hora dele criar maturidade e parar de falar besteira nas redes sociais. E eu quero dizer mais uma coisa, que a imunidade parlamentar dele não alcança o crime de calúnia, difamação, constrangimento e exposição de menores à sociedade. As atitudes, elas serão objeto de uma demanda judicial, mas cabe a esta casa apurar a quebra de decoro parlamentar. E eu só quero falar mais uma coisa. Chega de uma política suja, de uma política mentirosa que ele vem fazendo desde a sua campanha eleitoral, aonde ele afirma que a ocupação dele está aqui, advogado. E quando você vai no Cadastro Nacional de Advogados, a consulta ela retorna vazia, não tem nenhum registro. Isso sim, presidente, deve ser apurado, porque ele vai lá no artigo 299 do Código Penal, que ele engana a população dizendo que é advogado. Do mais, muito obrigado e boa noite.
Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do gabinete do prefeito número 407, encaminhando o projeto de lei 1820. Ofício do gabinete do prefeito número 413, encaminhando proposta de emenda à lei orgânica 004. Ofício do gabinete do prefeito número 424, encaminhando projeto de lei 1821 para apreciação em caráter de urgência. Convite da Prefeitura Municipal de João Neiva para audiência pública de elaboração e discussão do Plano Plurianual 2022 a 2025, dia 12 de agosto, às 18 horas, na Câmara Municipal. Ofício de Secretaria Municipal de Educação, número 189, encaminhando o plano de retorno às aulas presenciais e o protocolo de retorno às aulas presenciais de 2021. Ofício SAI número 105, encaminhado à vereadora Fará, em resposta ao ofício vereadores número 190 de 2021. Ofício número 05, do gerente de direitos humanos, informando que recebeu através de e-mail denúncia vinda da senhora Amanda sobre violação da integridade psíquica e moral da criança e do adolescente, encaminhando para essa casa para a ciência. Projeto de lei números 1799, 1800, 1816, 1819, 1814, 1820, 1821. Projeto de lei Câmara Municipal de João Neiva, do número 332 ao 335. Proposta de emenda à lei orgânica 004. Projeto de resolução número 002. Requerimentos números 118 e 119. Moções do número 13. Não, moções do número 11 ao número 13. E processo do Tribunal de Contas referente à prestação de contas anual, exercício 2017, da Prefeitura Municipal de João Neiva. Senhor Presidente, eu me consta do expediente.
Passando para o momento, senadores, com a palavra o senhor vereador Marcelo de Almeida e São Francisco.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, boa noite, servidores dessa casa, nobres vereadores, público aqui presente. Falar depois de uma mãe, que é minha esposa, que expõe seus sentimentos, é muito difícil. Manter o controle também foi muito difícil nesses dias. Mas Deus tem ajudado a gente e a gente tem agido na sabedoria. Eu, como representante da lei, e um representante fiscalizador das leis, procuramos agir dentro da legalidade e, diante dos fatos e dos acontecimentos nos últimos dias, procurei 3 advogados, fui orientado pelos 3 advogados e entramos com algumas medidas, né, as medidas administrativas e judiciais contra o vereador que expôs a minha pessoa e os meus filhos nas redes sociais, dizendo calúnias, difamações e injúrias. Então, as medidas judiciais foram o seguinte: a primeira, nós abrimos um boletim de ocorrência na Polícia Civil contra esse vereador, nós encaminhamos aqui uma denúncia é o que ele faz, infundada, nós fazemos representação. Uma representação ao Ministério Público, uma representação ao Núcleo de Direitos Humanos, fizemos uma representação no Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, ofendeu várias crianças, a Secretaria Municipal de Assistência Social e fizemos uma representação na Câmara Municipal de João Neiva. Infelizmente, talvez por falta de conhecimento, ou talvez ele conhece, quis infringir as leis, ele descumpriu o artigo não só 18, como a Amanda falou aqui, mas o 17, que ele causa dano a crianças e adolescentes nas redes sociais. Também infringiu o regimento interno dessa Casa de Leis, o regimento 98, o artigo 50, o 60 e o 98. Dizer aos senhores que é muito difícil. Quando você lida com a política, é fácil, mas lidar com a família é difícil. Eu estou como vereador há 6 anos e nunca imaginei que eu ia usar essa tribuna para defender a minha família porque um vereador foi para as redes sociais difamar, falar mentira, querendo passar por cima de tudo e de todos. Fala mal dessa casa de leis, fala mal da prefeitura, fala mal dos outros. Tive aqui a oportunidade de sentar ao lado da cadeira daquele grande homem chamado Valdemar de Barros. 5 mandatos, nunca desrespeitou sequer um vereador, quanto mais um familiar de vereador. Então, assim, falo aqui de coração que é muito difícil você, às vezes, escolher pela família e pela carreira política. Mas eu não vou desistir, porque quem tem que desistir são essas pessoas do mal. Essas pessoas de mau caráter. As pessoas que não respeitam a família, não respeitam as crianças, não respeitam as pessoas, não respeitam as entidades. A falta de caráter é tão grande que ele publicou nas redes sociais que a prefeitura é um circo. E hoje eu estou com ele na prefeitura, fazendo pedido na prefeitura. O que, que ele foi fazer no circo? A não ser que ele trabalhe no circo. Chama a prefeitura de circo, mas gosta de pedir pedido ao prefeito. Engraçado, né? É muito palanque, é muito sol para pouca estrela. Colocou em xeque um processo seletivo sério, que é o COEP. Colocou o nome dos meus filhos, me chamando de vendido. Eu não tenho coragem na rede social falar isso de ninguém. Denunciou o prefeito com uma servidora que está aqui nessa casa de leis. Servidor com problemas de saúde. Servidor mandou para o meu zap aqui o laudo de saúde. Não, mas para ganhar mídia e palanque, ele é capaz de tudo. Tudo. Falta de caráter. Falta de respeito. Falta de humanidade. Muito difícil falar aqui hoje. Mas eu falo dentro da legalidade, com todos os... o respeito aos senhores presentes, ao público aqui presente, e dizer que quando ele chama a prefeitura de circo e vai lá fazer o pedido, se chama hipocrisia. Hipocrisia é ser uma coisa e fazer outra. Hipocrisia é denunciar uma servidora que está com problema de saúde e fazer outra coisa na rede social. Isso é hipocrisia. Isso a gente tem que acabar. A política velha, a velha politicagem, isso tem que acabar. Isso tem que acabar. E essa politicagem nojenta que ainda tem no nosso município, eu tenho certeza que nas próximas eleições ela vai acabar. Se é que a pessoa vai conseguir concluir o mandato dela com tantas denúncias. Com tantas denúncias. Denúncias sérias, denúncias das redes sociais, denúncias todas comprovadas em documento. Todas aqui. Eu agradeço a presença de todos. Peço desculpa pelo desabafo. Mas essas são as palavras de um agente público, de um vereador, de um pai, que vem aqui reivindicar os direitos. Não só os direitos dos meus filhos, mas aquelas 35 crianças que ele ofendeu. Ofendeu um diretor da autarquia. Falou que é a filha do diretor da autarquia. Também, redes sociais. Esse tipo de pessoa está tão descontrolada que ele mandou o print da conversa para o meu WhatsApp, porque eu estou na lista de transmissão dele. Quando ele espalhou para o município de Oneira, eu recebi. Para você ver tamanha ganância pelo poder, tamanha ganância. Mas fica aqui meu desabafo, meus esclarecimentos. Obrigado pela presença de todos.
Em respeito a todos que aqui presentes, eu gostaria de convidar para fazer parte da mesa o senhor Valdemar Barros, que foi vereador por 5 mandatos nessa Casa de Lei, ex-presidente no mandato passado. Gostaria de convidar o Valdemar para fazer parte da mesa. Passamos à ordem do dia. Foi protocolada nesta casa que o pedido de urgência do projeto de resolução número 002/2021, de autoria do vereador Lucas Becker, que dispõe sobre a convocação do excelentíssimo senhor municipal, prefeito municipal e do procurador-geral do município para testar o esclarecimento sobre o processo administrativo da Prefeitura Municipal de João Meira,
2.217 para 2021. O objetivo está... Senhor
presidente,
pela ordem. Posso estar deliberando?
Sim.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. E boa noite, público presente. Essa resolução apresentada por minha pessoa... ela é referente ao que o Marcelo Campostrini citou no momento, que é uma servidora, a Dária. Eu estou com um processo administrativo aqui dela. Foi instaurado um processo administrativo pela Prefeitura no dia 22/1/2021. Quero dizer que, em relação às minhas intervenções no município, quando o vereador, né, sem querer sair do assunto, presidente, me chama de mau caráter, eu fui eleito sem recurso público, apenas visando o bem-estar da população e apenas com a doação de um salário mínimo para a minha campanha. Diferente do vereador aí, que passa a maior parte do tempo de segunda a sexta fora do município e vem aqui uma vez por semana sentar, esquentar a cadeira e vai em rede social e tira uma fotinha lá.
Ô, presidente, você explica as pessoas.
Ainda está fugindo do tema. Olha aqui, eu quero que... Não, ok, só que me respeita a minha fala por um momento. Vamos lá. Aí, voltando ao processo aqui, da Maria Daura Miranda, foi feito um remanejamento de maneira ilícita, pois utilizado uma instauração de uma portaria, o senhor prefeito Paulo Sérgio, juntamente com o procurador Mário César, pois a servidora, ela vem sofrendo problemas de saúde já faz anos, e ela foi afastada pelos médicos do INSS, e foi dado dois laudos de atestado para a servidora. Até mesmo a médica do trabalho da prefeitura, deu um laudo dizendo que não era para remanejar a servidora, apenas permanecer no cargo na qual ela é a CS, então era para readaptá-la e está readaptando ela na própria função de ACS. Sendo assim, no dia 1º de junho foi instaurada uma portaria remanejando ela do cargo de ACS para o cargo da Vigilância Sanitária, onde tem outro laudo também pericial do médico afastando a servidora Dáurea, que não tem nada a ver com isso, né? Que é uma pessoa que está passando por um problema de saúde. Ela foi afastada no dia 21 de abril, em 90 dias. Ela deveria voltar a trabalhar na função dela como ACS dia 21 de julho. E ela voltou no dia 6 de junho. Ela voltou antes a trabalhar e não foi na função de ACS. Ela voltou a trabalhar na Vigilância Sanitária e no Portal Transparência ela estava ocupando a saúde bucal. Então, assim, utilizaram uma lei orgânica, a Procuradoria do município, para estar fraudando um processo administrativo. Eu, como fiscalizador, estou apenas levando isso ao público. Porque eu, sendo fiscalizador e também operador de direito, eu tenho que ter respaldo e prezar também pela legalidade. Então, assim, foi feito um processo administrativo, foram identificadas irregularidades, e desde então, através de resolução aqui na Câmara Municipal, eu pedi para que a assessoria dessa casa, através da resolução, convocasse o prefeito municipal, Paulo Sérgio Micula, juntamente com o procurador Mário Serra Negra, para estar explicando melhor o que realmente aconteceu nesse processo administrativo. Então, assim, como os nobres vereadores estão aqui na condição de fiscalizador, fiscalizar os atos do executivo, assim como eu estou fazendo, eu não estou ficando em outros municípios aí fora a semana toda, vindo trabalhar uma vez na semana. Como eu estou fazendo aqui, fiscalizando, honrando os votos que me foram confiados. Estou fiscalizando os atos executivos, e se eu tiver que pedir alguma coisa, eu tenho que pedir ao executivo, que ele que executa, eu só fiscalizo, elaboro projeto de lei, crio políticas públicas para facilitar a vida das pessoas e aprovo e desaprovo contas no final de cada ano de mandato. Minhas atribuições são bem limitadas, então se eu tiver que pedir alguma coisa, realmente eu tenho que ir ao prefeito. Assim, Marcelo Campostini, eu estou respondendo a ele com educação, até porque quando fala que eu não tenho maturidade, eu acho que é bom deixar registrado aqui, senhor presidente, que a última sessão, o vereador Marcelo Campostini bateu boca com um cidadão aqui na tribuna.
Não, bate boca.
Eu acho isso ridículo. Responde. Eu acho ridículo, entendeu?
Então,
assim, eu estou aqui pedindo.
Esse cara está desviando a sessão.
Não, então, sim. Sim, vereador. Então, só queria esclarecer.
Isso tudo que a gente fala só não apareceu ainda?
Esclarecer a população o porquê do pedido da resolução para convocar o prefeito, apenas para prestar esclarecimentos. Eu estou aqui apenas fazendo o meu trabalho como legislador. Ok? Muito obrigado, senhor presidente.
Gente, peço silêncio.
Boa noite, deputado. Esse projeto de resolução, eu vou explicar, você vai esclarecer o que o meu voto é favorável.
Ô, vereador, só para te informar, talvez você. Eu pedi de urgência, tá?
Claro, a discussão do projeto é depois. Pedido de urgência, tá? Preocupado com a urgência em que obter uma resposta. E é fundamental. Explicação do prefeito, inclusive pelo fato de a gente ter alguma dificuldade com a resposta de alguns tipos de informações que a gente tem enviado ao executivo. Então, eu tenho certeza de que a melhor forma de resolver qualquer desconforto é com a verdade, e na verdade, o que a gente vai fazer aqui não é uma imposição, é uma oportunidade para o prefeito explicar para a população.
A palavra é do Marcelo.
Boa noite a todos novamente. Senhor presidente, eu acho que todo vereador, eu acho no regimento todo vereador tem direito a fazer um pedido de resolução para convidar o excelentíssimo prefeito para vir à Câmara. Só que eu acho que isso aí é um problema administrativo da prefeitura. E o prefeito, ele vem aqui em todas as reuniões que a gente convoca, ele está presente nessa Câmara aqui, e em 8 meses de mandato eu vi o prefeito mais aqui do que o outro em 4 anos. Então eu acho que não precisa chamar o prefeito aqui, se toda vez que um servidor tiver um problema de saúde, e o vereador chamou o prefeito aqui, daqui a pouco o prefeito está mais aqui do que na prefeitura. Então eu acho assim, mais um projeto de resolução eleitoreiro e marqueteiro do vereador. Então eu acho que Sem noção, prefeito.
O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se levante. O pedido de urgência está em votação. O pedido de urgência foi aprovado. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Leão.
Então, eu vou, primeiramente, voltar em minha fala em relação à verdade. A gente tem que sair um pouco do campo do que é uma imposição. Eu acho que toda vez que a gente dá a oportunidade às pessoas de esclarecerem os fatos, essa oportunidade ela tem que ser valorizada. Quem me conhece, sabe, tá, na minha postura, eu analiso fatos, eu não analiso pessoas. Quando eu recebi, recentemente, está acabando de contar uma situação que é, para mim, muito constrangedora, falar que agora, diante do que aconteceu, que é muito difícil no nosso país, na garganta, é bem difícil a gente falar. Primeiro, porque eu conheço os 3 alunos que foram alunos. A mim, que é a única professora dele, e também conheço o Lucas. Tá? É muito difícil a gente analisar pessoas, mas a gente analisa fatos, né? E fatos do caso de julgar. E aí a gente deixa para quem tem direito de julgar. Né? Mas aí eu deixo ali minha geração a Lucas e também minha professora a Joana, a Bernardo e a Beatriz. Foi 24 anos, treinado 2 anos, mas também um longo que está com a gente aqui, então, só se deve de analisar pessoas. Mas voltando aqui à questão da resolução, para mim não é problema nenhum o prefeito vir aqui. Eu acho que é até um direito que a gente tem que dar ao prefeito de esclarecer. Essa é uma oportunidade que a gente está dando ao prefeito de vir aqui. E esclarecer os fatos, até mesmo pela exposição da servidora, pela exposição do prefeito, pela exposição do procurador, então eu não vejo problema nenhum, e nenhum tipo de humilhação ou qualquer outra coisa do prefeito vir aqui. E eu até convido a plateia que está aqui presente, para caso o projeto de resolução seja aprovado, para estar aqui também prestigiando o nosso prefeito. Para explicar todos os fatos, E aí vai saber a cada um fazer o julgamento dos fatos que manda as pessoas. Não é o mundo que está sendo julgado aqui, é o projeto. projeto de resolução pede ao prefeito para explicar a situação do executivo que está cumprindo a nota e está na casa. Volto a dizer, não é o Lucas, não é o vereador Lucas que está em julgamento aqui, em cima do projeto de resolução.
Senhor presidente, quero fazer uma observação, deixar registrado aqui para todos saberem que essa agente comunitária, ela trabalha lá na comunidade do Curubixá. Então, assim, ao meu ver, é um dos bairros mais carentes do município, e já está desassistido já faz anos. Então, sempre quando eu vou lá fazer uma visita ao bairro, a comunidade me cobra bastante. Então, a comunidade hoje está desassistida por agente de saúde naquela localidade. Então, mais um motivo da gente estar tentando resolver isso da melhor forma possível.
A palavra é a vereadora Simone.
Depois eu quero falar. Tá?
Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Nossos colegas, em relação a essa resolução, foi que está incomodando como o prefeito foi chamado, mas eu também acredito que, como uma pessoa pública, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que ele também não vai ter problema em vir aqui. Hoje mesmo foi chamada no chat, privatamente, porque tem uma taxa assinada em relação à descoberta dessa gente comunitária de saúde. Que é de direito dela ter problemas de saúde, de direito dela ser afetada de saúde, e quem somos nós para questionar uma afetada. Mas, nós somos representantes do povo, a gente é questionado, então, também, para ver como é que vai ter problema, e a gente tem que influenciar uma outra rede comunitária para conseguir falar. Porque as agentes comunitárias, as outras agentes, também querem ter os direitos. Então é isso. Mais, obrigado.
A palavra é para o Celso.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos os presidentes. Eu acho assim, dentro de todo o contexto que aconteceu, eu até acho importante o que ele falou, do prefeito ele vir explicar o que mas em todo o contexto do que aconteceu, eu acho que ele não deve, eu não concordo em admitir que aconteceram muitas coisas e assim, a gente não acha que ele vai vir aqui para poder esclarecer alguma coisa, mas é uma questão política, então eu acho que não, ele, na minha opinião, eu não concordo.
A palavra ao senhor Marcelo Costi.
Boa noite, presidente, novamente. Presidente, eu também não sou contra o prefeito vir aqui, não. O prefeito pode vir aqui, ele deve vir aqui, como ele sempre vem aqui. Eu sou contra a forma com que foi feito esse pedido. A exposição com que o vereador fez do prefeito, do procurador e dessa servidora. Antes dele fazer esse pedido, ele jogou na rede social mais uma vez. Expondo as pessoas. Ele não teve a maturidade de vir aqui como um vereador de fato. E protocolar um pedido feito com toda a sabedoria, com todo o respeito. Ele vai na rede social, expõe as pessoas e causa esse transtorno todo. Então eu acho que isso que é o problema da maturidade. Eu não vejo problema do prefeito vir aqui. Eu até gosto que o prefeito venha aqui expor os fatos. O problema é o que o vereador Celso falou. O objetivo dele não é resolver o problema da servidora, e nem do Curubixá. O objetivo dele é expor o prefeito e fazer outras perguntas ao prefeito, expor a posição do prefeito.
Seu presidente, político, pela ordem.
Entendeu? Por isso, eu acho que os vereadores devem pensar muito bem nesse voto, porque não é um voto, um pedido para ajudar as pessoas. É um pedido para ele mais uma vez se expor, para ele mais uma vez se arrancar nas redes sociais.
Senhor presidente.
Mais uma vez, ele fazer um palanque em cima do prefeito, em cima do vereador, em cima dos filhos do vereador. É isso que ele quer. Se fosse preocupação dele, ele lá no gabinete hoje do prefeito que ele estava, ele tinha resolvido isso aqui. Conversa com o prefeito, ele está lá. Para que pedir o prefeito para vir aqui?
Então eu acho que é exposição. Por isso eu sou contra esse pedido de resolução.
Eu quero endossar a fala do vereador Eliel em relação à não resposta do Executivo à Câmara. Vamos lá, vereador. Eu acho que o senhor está achando que está lidando com criança. Eu acho melhor o senhor se colocar no lugar do senhor. Eu acho melhor o senhor colocar no lugar do senhor, tá bom? Eu venho trazer essas pessoas que achar que vai me intimidar, não, tá bom? Não vem achar isso, não. Não vem achar isso, tá bom? Eu tenho imunidade para arrumar essa casa de lei. Você se coloca no seu lugar, safado, pirulão. O que é, irmão? O que é? Você vem arrumar isso aqui?
Ô, presidente.
Eu quero deixar bem claro para a população que o senhor vai nessa casa de lei. Eu liguei para o prefeito, ele não me atendeu. Fiz o pedido formal. Oh, não, senhor presidente, eu fiz o pedido formal. A secretária demorou 12 dias. A secretária demorou 12 dias para me atender. 12 dias. A secretária demorou. E aí, quando eu fui lá na prefeitura, a secretária estava, sabe o quê? De porta fechada. Trabalhando de porta fechada. Eu disse, como você quer que eu vou lá resolver? Como que é que eu vou resolver? 12 dias para tirar. Eu estou falando, presidente, me respeita. É meu direito, é prerrogativa.
Eu vou suspender essa manifestação.
12 dias para receber o processo. E quando eu vou na Secretaria de Administração, a secretária que está aí, né, secretária? Foi com a porta fechada, trabalhando de porta fechada. Não atende telefone. Aí o prefeito não atende telefone. O prefeito não tem telefone, a secretária não tem telefone. Como é que trabalha? Então, por isso que eu não tinha.